Cara, tô pensando em trocar de celular.
Mais uma vez, no caso, desse ano, né?
Não, não é fácil. Você levou que eu troquei de celular, cara. Eu tô com... Só pra ter uma ideia. Eu tava com um Nokia, com um Windows Phone. Olha, ó, o tempo que faz, hein? Quando o Windows Phone ainda era... Aí eu tô com um Zenfone 2. Só que ele já tá naquela hora que tu, pra te instalar um aplicativo novo, tu tem que deletar um, sabe? Aí tu fica fazendo aquele sambinha de deleta um aplicativo e instala outro.
Esse mês eu não vou usar o Facebook, então deixa eu deletar.
É, mais ou menos por aí, cara. Eu tive que deletar o Facebook pra instalar o das bicicletas Yellow, pra poder testar.
Eu acho mais saudável, né?
É, bem mais saudável, é verdade. Que celular tu tem hoje, Marcelo?
Eu tenho o mesmo celular que eu uso desde 2015, que é aquele OnePlus, tá ligado? É um
marca, eu me lembro.
Também.
Pô, o OnePlus quando veio pro Brasil, veio com força, né?
É, ele veio pro Brasil?
Não, sim, cara, porque ele era mais ou menos o que o Pocophone é hoje, sabe? Era um celular custo-benefício...
Pouco!
Mas... Quê? O Pocophone, cara, da Xiaomi.
Ah, é que todo mundo fala Xiaomi, né? Não, ninguém fala Pocophone.
Não, mas é que o nome do modelo é Pocophone, né? Aí. Aí
ele é muito joguinho e Pocophone.
É Pocophone. É, esse é Pocophone. Não, meu, assim, pensando em quanto tu vai gastar e o que tu tá recebendo de hardware, hoje ele é o melhor. Mas eu não queria pegar o celular da Xiaomi por dois motivos bem. Pra mim são cruciais, na verdade.
Um, tu vira um revendedor da Xiaomi automaticamente.
Não, ele não tem rádio FM, eu escuto bastante rádio ainda, eu sei, me julguem.
Pra mim, escuta a Hora do Brasil.
E o outro que ele não tem entrada P2, cara.
Bah, que entrada aí... que ele tem daí? Entrada de memory card do Play 2.
Ou tu usa, imagina, ou tu usa... um fone Bluetooth, né, que é o olho da cara, é mais caro que o celular. Nossa. Ou tu usa fone com entrada
USB. Entrada de tomada padrão brasileiro.
USB tipo C, ou tu tem que comprar um adaptador de USB tipo C pra P2. Aí, porra, imagina.
Nossa, tá louco, que mão de obra. Por que que os caras não fazem um negócio tipo USB ou P2? Acabou, cara, é universal, cara.
Não, não, eu fico pensando, quanto de espaço ocupa uma entrada P2 no celular pra ser tão proibitivo tu botar? É, e o problema, e o problema do Pocophone é que, tipo, ele só tem uma entrada, que é essa entrada de tipo C, né? Sim. Se tu quiser carregar o celular e usar o fone de ouvido, tu não consegue, porque só tem uma entrada. Ou tu escuta, ou tu carrega.
É que nem aquele iPhone que estavam querendo fazer uma vez, ou não sei se fizeram, que também é a mesma coisa, daí tu tem que comprar um adaptador pra ter duas aí. Mano, coisa idiota!
Ô, meu, quem usa iPhone é o cara que tem a tesão no adaptador, né? Que é um adaptador pra VGA, um adaptador pro USB, um adaptador pro... Porra, né?
Não... Ou o cara é sadomasoquista também.
É sadomasoquista, é verdade. Aí eu tô pensando em comprar um Asus Max Pro, tá ligado? É um celular que ele tem 5.000 mAh de bateria, é mais ou menos o dobro do que os celulares têm hoje em dia, e ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que ele tem o famoso Android puro, tá ligado? Quando tu compra um celular e tem tu compra um da Asus e tem aquele 1 bilhão de aplicativo que tu não vai usar, a interface é diferente e tal, ele não tem isso, tá ligado? Ele vem mais ou menos como os Androids dos celulares da Google vem, né? Quase sem nada, assim.
Isso aí, então, é sem gelo e sem limão.
Sem gelo e sem limão, é só Coca-Cola. Tá
ligado? Ah,
entendi. E daí tu instala o que tu quiser. Se tu quiser botar uma interface diferente, tu põe, tu não fica...
Se quiser instalar o Hearthstone.
Se quiser instalar o Hearthstone, tu tem espaço e tal.
Que é o que
aí tava pegando em pegar ele. Tô só esperando uma promoçãozinha boa agora. Porque eu tenho sérias limitações, né? Quanto a gastar muito dinheiro, eu não realmente.
Acima de R$50 não vai.
Não compro.
Tá, mas esse celular que tu tá falando que tu quer comprar é aquele lá que tu tava medindo na tela do computador no tablet.
Era. É porque eu não gosto de celular muito grande, tá ligado? Aí eu queria ver em relação ao meu quantos centímetros ele é mais ou menos a mais.
Tu mediu uma imagem na tela do teu computador com o celular do lado.
Isso é até legal de falar, cara, pra lá na tua celular tu quer saber mais ou menos o tamanho do celular, tu pega o modelo que tu tem, pega o modelo que tu quer comprar e coloca no compare lá e vai comparar tamanhos. E tu coloca as polegadas do teu monitor e tem exatamente o tamanho real dele, né?
É que vamos combinar que quem vê de longe não entende nada de tecnologia,
olha. Acha que você tá maluco.
Porra, aquele cara tá medindo o celular na tela do computador.
É muito estranho, né? Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Peretti.
Sou
o
Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Eu
café! Quero café!
Até um sanduíche,
vai, filhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilê!
Salles!
É 37 anos!
A noite tá aí!
Eu quero saber!
Quem é que transa? Quem
transa
nessa porra?
Quem que sai do
cinema? Ajuda o maluco, tá doente!
Que ele...
Comprar alimento.
Eu dou!
Sabia, não?
Você vai chamar...
Eu acho que ele está do meu lado aqui.
Você não pinta, não?
Não!
Não!
Aos três!
Legal!
Sendo mais burro que o professor Linguiça...
E hoje aqui reunidos para falar sobre o tão aguardado Borderlands 3.
A franquia Borderlands e como ela afeta nossas vidas. Eu vou dizer um negócio, hein. Eu criei, entre aspas, não sei se eu posso ser dito como criador, mas eu criei... Foda-se. Uma frase que é... Agora é a minha frase de túmulo, de lápide. Que é, todos os dias são bons dias depois do anúncio do Borderlands 3.
É verdade, né? Mas eu tava esperando isso por tanto tempo, cara. De verdade, assim.
Não, eu acho que esse era o jogo que a gente mais tava esperando desde que a gente jogou a primeira vez. A gente já jogou várias vezes, né, no caso. Desde que a gente jogou a primeira vez cada um dos Borderlands, que foi lá, por quê? 2009?
Foi, cara, eu acho que é por aí. Acho que eu joguei ele... Não, acho que eu joguei ele em 2010. Foi um ano depois do lançamento, provavelmente.
É, mas de qualquer forma, faz quase 10 anos, faz uma década, né, cara?
Faz quase 10 anos, é verdade. Mas pra começar, Marcelo, vamos primeiro falar um pouquinho, antes de falar sobre o hype do Borderlands 3, vamos falar um pouquinho sobre o 1 e o 2 e o prequel, o que tu acha?
Cara, eu...
Para introduzir o ouvinte...
Introduzir no ouvinte.
O assunto, né?
Eu recentemente voltei a jogar o Borderlands por causa do hype, né?
Sim.
É que o Paulo e eu ontem a gente tava jogando até o Borderlands.
Nós três estávamos lá.
É, então a gente finalizou recentemente o 1 de novo e agora a gente pretende jogar as DLCs pra depois fazer o mesmo com os próximos jogos da franquia. Porque, cara, é um jogo que ele consegue envelhecer muito bem, né? Então tu
ele
pode jogar
muito
em
bem, né?
Qualquer época. Qualquer época que tu jogar com teus amigos, tu vai ter uma experiência muito gostosa.
É. Toda a mecânica do jogo não é boa, ele não envelhece mal, né?
É, na verdade, a mecânica do 1 é a mais cagada de todos.
É, mas é que foi o primeiro também, né, cara?
Eles tiraram a ideia do zero, né?
Justamente.
Um parâmetro ainda do que era legal ou não, né?
Uhum.
Mas eu...
Você quer falar um pouquinho sobre a história do jogo? O que tu acha?
Tipo, tu é um Vault Hunter e vocês estão procurando fechar um Vault lá e várias pessoas vão ficar te contratando pra solucionar casos num terreno, assim, num cenário meio pós-apocalíptico, onde existe rebeldes e um monte de criatura deformada e por causa de aspectos da...
Do planeta, né?
Do planeta, exatamente.
E pra quem não jogou o Borderlands, Marcelo, conta um pouquinho pra gente da história dele.
Ah, eu sei contar mais ou menos por cima, né, cara?
Tem muita história também, né?
É, muita história, tipo... É uma história que abrange muita coisa, tá ligado? Mas eu vou contar mais ou menos a história do 1, tá? Tem uma corporação que se chama DAO,
uhum.
E ela deixa um planeta pra uns 4 Vault Hunters, que eles chamam, que são uns caçadores de Vault.
Que são os personagens jogáveis no jogo.
Que são os personagens jogáveis pra caçar esse tal de Vault, tá ligado? Que eu não posso contar porque seria spoilers, né? Mas, na verdade, eles são guiados por uma voz misteriosa lá, que é chamada de Anjo da Guarda, e vive na comunicação do planeta. Daí ela fica te dando dicas e tudo mais. E tem um puta plot twist quanto a isso, que eu também não vou contar.
Então, na verdade, o Borderlands é cheio de plot twist, né?
É, o Borderlands é um jogo que tu pode considerar um jogo de vários plot twists em cada missõezinha, tá ligado? Tipo, tem várias missões no game e várias missões tu tem um... Porra, não acredito!
Uhum. E o jogo não se passa na Terra, né? Ele se passa num planeta chamado Pandora.
Isso.
Que as pessoas... O jogo se passa no século 29, se eu não tô enganado, né?
Aí eu já não me lembro.
E eles vão pra esse planeta porque eles acham que esse planeta tá cheio de minérios raros e tal. E daí várias empresas de colonização de planetas vão pra lá pra tentar pegar esses minérios. Daí que eles acabam. E a Dawn é uma delas, né? Que é uma das fabricantes de arma no jogo, de equipamentos e tudo mais. E eles acabam indo pra esse planeta e eles acabam descobrindo que ele não era tão rico assim em minério, mas sim em tecnologia alienígena, né?
É.
E uma dessas tecnologias são esses vaults, que é por onde a história do jogo te guia pra te chegar e procurar esses vaults. Tem que pegar as chaves pra acessar os vaults, e dentro dos vaults é que acontece esse plot twist, né? É bem interessante, cara, o jogo, assim.
Eu acho que o que mais chama a atenção do jogador é justamente essa quantidade de armamento e de fauna e de flora e tudo, né?
Sim. O jogo, ele tem... Ele é um jogo no estilo tiro de primeira pessoa, RPG, né?
Sim. Em cel shading,
que eu acho que foi uma das coisas que fez o jogo envelhecer muito bem, né, cara? Porque se tu faz um jogo 3D, imagina um jogo 3D há 10 anos atrás.
Tu consegue datar os gráficos de quando foi, né?
É, justamente, como ele é meio desenhado, né, fica, tu não sabe dizer, porra, mas esse gráfico ele tá feio, ele tá datado, não, ele foi feito pra ser assim mesmo, daquele jeito, né.
Sim.
E interessante é, bom, ele é um jogo de primeira pessoa, de RPG, ele tem as vários personagens, cada personagem tem a sua skill, a sua
habilidade principal.
A sua habilidade principal, e tem uma guia de três árvores de talentos, né? Que tu pode escolher. Cada personagem tem a sua, e de acordo com aquela build, vai ser os teus poderes que vai dar, os teus status, como eles vão ficar e tal.
E tu pode fazer misturado também, né?
É, dá pra fazer
um cara de suporte que é meio tanque, que é meio não sei o que. Dependendo do que, claro, o que tiver determinado ali, né?
E uma das coisas legais do jogo é que tem, cara, assim, tem milhões de armas pra te pegar. É um troço... Eu não sei como eles criaram tanta arma, cara. Deve ser algum código gerador que...
Tanto um modificador... É, deve ser algum negócio procedural. Deve ser algum negócio procedural, né, cara? Porque...
Pra tanto item, né?
É muito item. Isso é o negócio que mais me chama atenção no Borderlands. Porque independentemente se tu gosta de jogar de sniper, de 12 ou de pistola, tu sempre vai estar caçando a pistola perfeita. É tipo tu e o Marcelo D2, tá ligado? Os dois caçando alguma coisa perfeita. E, mano, é tipo, é muita coisa, porque cada arma, além de ter o seu fire rate, seu dano, sua velocidade de reload, critical hit, blá blá blá, ainda ela conta algumas, né? Algumas delas contam com poder elemental. Então, tu tem fogo, ácido,
choque.
Choque, explosivo. Eu acho que são esses quatro elementais no primeiro. E depois eles, acredito que pelo que eu me lembro, eles adicionam mais. E daí tu vai caçando alguma coisa que vai casar com todos esses elementos no sentido de status, né? Pra achar a arma perfeita pra tua jogabilidade. Então tu pode achar uma mega metralhadora que dá um dano destrutivo lá, mas ela carrega em 5 segundos. E daí ela fica uma bosta. Então, acho que essa variedade é o que atrai o jogador no Borderlands.
Sim, vai muito de como tu gosta de jogar também, né? Porque tu tem armas que elas têm uma precisão muito boa, mas o recarregar dela é um pouco mais lento. Né?
É, exatamente.
E tipo... tem umas que dão muito dano, que dão muito tiro, mas o accuracy dela, o... Como é que seria a tradução de...
A assertividade, precisão?
A precisão dela é bem baixa. Então tu dá muito tiro, tu carrega muito rápido, mas tu não vai acertar tanto.
Muito
do tipo de gameplay que o cara quer jogar, né?
Eu acho que o Borderlands é uma das franquias que mais casa com as coisas que eu gosto de jogar, que é multiplayer contra a máquina e com a extensa variedade de customização do personagem, né? Que conta... Aí eu tô levando em consideração as armas também, né?
E eu não sei o que tem em Borderlands, cara, que é tão gostoso de ficar farmando arma, sabe? É um troço... Eu não sei nem explicar o que...
É o sentido de recompensa de looter and shooter, né? Tem uns estudos aí que eu não vou indicar as fontes, porque não existe fonte, né? Mas...
Como todo bom estudo, a fonte é foda-se.
É, mas... mas isso aí é de outros estudos, não tem nada a ver com loot and shooter, mas, tipo, as pessoas gostam de jogar jogos para ser recompensado. Isso aí é basicamente o cerne de jogos de mobile, tá ligado?
Tá sempre te dando uma recompensinha.
Sempre te dando uma recompensa pra tu jogar. E daí, no Borderlands é o quê? É o baúzinho, é aquele bicho que tu vai matar que vai cair tal arma. Então sempre tem uma recompensa, que é o core dos jogos de loot, né, cara?
O jogo tá sempre te dando alguma coisa, né?
Exatamente. Como eu ia falar, eu acho que o Borderlands é uma das franquias que eu mais recomendo pra quem gosta de jogar cooperativo e que gosta de bastante customização e que não liga tanto pra PVP, porque eu particularmente prefiro PVE do que PVP, né, cara? Então, eu
sei que gosta de coletar muito... item também, né?
E que gosta de coletar item, que pra mim é o máximo do game, tá ligado? Eu adoro ficar coletando os itens.
E é um game também super bem humorado, né? Tem várias tiradas, várias piadas durante o jogo, entre os personagens, né? Entre os NPCs, isso é muito estranho também, né?
É, o infelizmente da imersão. É que a franquia não tem tradução pra português, né, cara? Então, o cara tem que baixar uma tradução extra aí no, em sites terceiros aí. A gente geralmente baixa de um Tribogamer, que eu sempre recomendo pra baixar, eles não estão pagando nada pra gente falar isso.
É, mas vale a pena falar.
Mas lá nesse site aí, Tribogamer.
Mas assim, né, cara?
Os caras sempre fazem uma tradução de jogos, daí, pra quem não sabe inglês, é interessante pra jogar pra entender as piadas. Porque, cara, o humor do game é essencial pra tu ficar preso no game.
Se tu não sabe inglês também, não, cara, não tem problema. Pode jogar do jogo do início ao fim sem ler história e só ficar luteando itemzinho, né?
Com certeza, mas eu vou te dizer o seguinte, senhor.
Porque assim, né, meu, o cara que baixou Borderlands não tá esperando jogar The Witcher, né? Vamos ser sinceros aqui com... tem uma história, mas não é The Witcher, né? Não tem...
É uma história engraçada. É mais uma história engraçada e de surpresa do que uma história séria que nem do Witcher, né? Com toques de humor. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, se tu não sabe inglês, tu vai ralar pra fazer as missões, cara. Porque, tipo, tem muita coisa que é assim, ó. Ah, fala com tal fulano, ele falou que tal item tá embaixo de uma pedra que costumava ficar em tal região. Cara, o Borderlands é um dos jogos que tem as coisas mais escondidas pra tu achar de item de missão.
É verdade.
Uma missão que a gente fez que tinha que achar, por exemplo, 6 journals, eu me esqueci como é que é, registros. 6 registros lá eletrônicos. Cara, tinha uns que estavam embaixo de pedra, atrás de umas caixas, embaixo de não sei o que, dentro de um bicho. Cara, é uma loucura, tá ligado?
Sim, muito foda. E tem outro fator no jogo também, cara, que é bem interessante, que eu pelo menos acho, é o jogo, ele recompensa a curiosidade do player.
Ah, isso é verdade.
Então, se tu... Ah, o que será que tem lá em cima? O que será que tem dentro dessa caverna? Cara, sempre vai ter alguma caixa pra te pegar itens bons e tal.
É, itens bons,
então... É que depende muito do...
Do RNG, né?
É, não RNG é RNG, né? Não tem muito o que fazer. Mas, porra, cada caixa que tu abre, tu rola o dado e vê se vem um item bom, né? Então...
Sim, é, e outra coisa, né, o Borderlands, por que eu falo tanto do multiplayer? Porque, cara, Borderlands é um game que tu, é quase que, ele quase que te obriga a jogar multiplayer, porque ele é muito difícil.
Cara. A dificuldade dele sozinho triplica, assim, cara.
Pra tu ter uma noção, o Borderlands tem um sistema que quando tu morre, tu pode matar um inimigo, e se tu matar um inimigo enquanto tá caído, tu tem um certo tempo pra poder levantar, ele te dá o second wind, aí tu volta com, sei lá, 10% ou 20% da tua vida pra tentar batalhar de novo. E quando tu tá em mais gente, tu pode ser renascido. Com uma pessoa, tu só pode utilizar desse recurso pra tu poder renascer caso tu caia. E, cara, é muito fácil tu cair porque é muito tiro de tudo que é lugar e...
Ele não é um joguinho de parede, né? Tu não consegue se escorar na parede e dar tiro sem tomar tiro, né?
Exatamente.
Se tu tá dando tiro é porque tu tá visível e tu tá tomando, não tem...
Exatamente. E o fator de precisão que tem no game, ele interfere muito na tua jogabilidade, porque se tu tem uma arma com baixa precisão, tu vai ter que estar literalmente com a arma dentro da boca do bicho pra poder matar ele. Então tu vai toda hora estar exposto, né, cara?
Uhum. Ou então 12 também, que o tiro abre a flor, né? Tem que estar colado.
E pra tu ter uma noção, cara, o Borderlands, ele tem, se eu não me engano, ele tem 4 dificuldades. Ele vem aberto no easy e no normal. O Paulo e eu estávamos ralando pra poder finalizar o game no normal, cara, em 2. Que é muito difícil, cara. É
não, no hard difícil. Não tem como, é impossível, né?
No hard, só com 4 pessoas e olha lá, cara. O cara tem que estar realmente com muita vontade de virar de novo.
E foi anunciado, né, Marcelo, agora, né?
Recentemente.
Só pra gente falar que a gente tá gravando esse cast, não saiu a data ainda do anúncio de quando vai sair o jogo, né? Provavelmente vai sair entre as próximas semanas aí. Mas, o que tudo indica, vai sair pelo final desse ano ainda, né? Lá por outubro ou novembro.
O produtor falou que no dia 4 ou 5 de abril ele teria mais informações. Lembrando que a gente tá gravando sem saber ainda a data, né? A gente tá gravando antes disso, então.
É, a gente tá gravando quase logo após o anúncio do jogo, né?
É, exatamente. E vamos ver se 4 ou 5 aí eles
liberam a data, né?
Liberam uma data. Mas dizem os viewers lá que tem um código dentro do trailer do anúncio do Borderlands 3 que ele faz o número 10 primeiro, ele mostra o número 10 primeiro e depois o número 1. Então pode ser que lance no dia 1º de outubro, pode ser.
É, mas é especulação, né? E eu prefiro que lance a hora que o jogo estiver bom, porque eu me lembro quando saiu o Borderlands 2, né, no lançamento teve muito problema com a parte online dele, de tu ficar perdendo conexão o tempo todo, tá ligado?
Ah, sim.
Então é melhor que lancem um troço bom pra tu ter uma experiência, porque é a primeira experiência que fica, né, cara?
É.
Ter uma experiência boa de jogo.
É um negócio que os caras estão trabalhando há 5 anos, né, cara?
É verdade, é verdade.
Pô, imagina a quantidade de trabalho assim, que os caras colocaram, né, mano?
É o que dá dinheiro pra Gearbox, né, que é a desenvolvedora, e é um puta, é um puta jogo que pra publisher, né, pra 2K também dá
muita grana. A franquia Borderlands, hoje em dia, ela já virou um clássico, né, cara? Tipo,
já, todo mundo dá pra chamar de clássico.
De nome, pelo menos. E a pessoa nunca jogou, ela conhece alguém que joga. É tipo The Witcher, tá ligado? Porque tu consegue, hoje em dia, tu consegue levar o Borderlands como um padrão, sabe? Tipo, ah, é tipo Borderlands.
É, verdade.
Saca? Ah, esse jogo aqui é tipo Borderlands. Como é que o Battleborn foi um jogo que eles lançaram depois e ele virou um parâmetro, o Borderlands virou um parâmetro pro Battleborn. Ah, é tipo um Borderlands com Tower Defense.
É então, engraçado, né? Tu tem vários jogos, não, é tipo um Borderlands, só que com gráfico e tal. É tipo um Borderlands, só que, né?
A mesma coisa com, vamos pegar um jogo mais recente, o Apex, ele é tipo um Borderlands em Battle Royale.
É, justamente.
Tipo, o cenário é completamente Borderlands. Tem uma personagem lá, que eu me esqueci o nome agora, que é uma bruxa lá, que ela pode entrar nos portais, que exatamente é igual, não tem nenhum negócio diferente da personagem Siren do Borderlands 1, por exemplo, que entra num portal e atravessa o espaço-tempo e pode atacar depois, quando sai do portal. Então, cara, é exatamente as mesmas coisas, tá ligado? Então, ele inspira muitos jogos hoje em dia.
Sim, com certeza. Fiquei esperando, Marcelo, pro Borderlands
3. Cara, eu fiquei muito hypado pro Borderlands 3, porque, tipo, além da gente já estar esperando esse game há quase uma década, muita coisa no jogo, no trailer do jogo, me chamou atenção. Uma delas é que aparece os protagonistas do primeiro. Vai saber se eles não vão te dar missão, se tu não vai poder jogar com eles, se não vai ter algum modo que tu vai... Sei lá, cara, é loucura, né? O Borderlands sempre foi envolto de loucura, então vai que tem um modo PVP, vai que tenha um modo de jogar em 8 pessoas, vai que tu possa jogar com eles também, ou eles te dêem missão, enfim. Vai que tu tenha que jogar com eles dentro de missões, sabe? Tipo, tu tá jogando com os personagens novos, mas eles aparecem pra te ajudar, como NPC.
E mesmo que tu não jogue com os personagens antigos, cara, eles têm uma facilidade de fazer personagens carismáticos no jogo, que eles podem colocar personagens novos que vai se fuder igual, sabe?
Sim. Cara, tu viu os personagens novos?
Vi, aham.
Cara, sério, eu fiquei muito, muito apaixonado já, tá ligado?
É mais ou menos o que a Blizzard faz no Overwatch, né, cara? Ele consegue... Todos os bonecos são cativadores, vamos dizer assim.
É, cativantes, né? Eles são... Todos os personagens, eles conseguem ter um apelo, assim, que faz as pessoas quererem jogar. Por exemplo, aquele robôzão lá, vai saber quais são as habilidades dele. Tem uma menininha também que usa um capacete lá, uma outra mulher que parece a Frontman. A Frontwoman, no caso dessa. No caso, a terminologia é Frontman. E tem um outro cara que me lembra muito o protagonista, um dos protagonistas do Borderlands 2, cara. E quando vê, não é, tá ligado? Porque não aparece os protagonistas do Borderlands 2 nesse trailer. Quando vê, não é, tá ligado? Porque tem a... já tá revelado que a Tiny Tina vai aparecer no Borderlands 3.
Que é um dos personagens mais legais que tem no Borderlands.
Quando vê, não é um dos personagens ali, tá ligado?
É, isso é legal se ela fosse um personagem jogável, né?
É, então... Bah, mano, e...
Ou um personagem que nem... Porque no 2 eles fizeram vários personagens novos por DLC, né? Tem uns 3, 4 personagens jogáveis novos por DLC.
Sim, fora que tem até o Claptrap pra tu jogar, né?
É verdade.
Claptrap, que é um dos personagens mais merda que tem. Mas é legal. Mas
todas as piadas quem faz é ele, tá ligado? É muito engraçado. Justamente.
Então, se tu não gosta do Claptrap, escolha ele pra deixar a sua experiência um inferno até o final do game.
É verdade. Eu vou te dizer, cara, sabe o que eu tô esperando pro Borderlands 3?
É.
O mesmo, eu quero a mesma coisa do 2, tá ligado? Só, é só isso
é,
que eu peço.
Tipo,
eu não quero nada de novo, eu quero a mesma coisa. Só com um gráfico um pouco melhor, né? Porque vai ser o motor gráfico novo.
Sim.
Mas, cara, eu quero a mesma jogabilidade, eu quero os mesmos menus, eu quero a infinidade de... Eles já falaram que vai ter mais de 1 bilhão de armas, né?
1 bilhão de
um
armas.
1 bilhão de armas. É um troço... Cara, mesmo, é surreal de tu pensar nisso. Né? 1 bilhão de armas.
Não é um negócio assim que tu pensa em 1 bilhão de planetas como é do Tobias Sky, sabe?
É, que não é, que, né? Tipo,
é procedural e muda pouca coisa. No Borderlands pode ser realmente 1 bilhão de armas, porque, cara, se tu tem uma 12 com 30 de dano e outra tu tem uma 12 com 35 de dano com dano elemental, já são 2 armas. Daí tu põe a 12 com 35 de dano sem o dano elemental, são 3 armas. Então, tipo, é possível, tá ligado? Porque são muitos os fatores que alteram.
E é legal é que, tipo, a gente tá falando aqui, né, mudou só o status da arma, mas a arma em si, ela vai mudar também, né?
Ela vai mudar completamente. É que quem joga o Borderlands...
As cores ficam diferentes.
É, quem joga o Borderlands entende mais ou menos, mais, aliás, do que quem não jogou, o quanto um status pode alterar a tua gameplay completamente.
Total,
né, cara?
Totalmente.
E eu vou te dizer que, tipo, pra quem não jogou, cara, e quer jogar, aproveita as promoções que tem, porque esse jogo tá direto em promoção, porque como ele é um jogo de 2009, então muita empresa põe ele em promoção, como a Steam, como a própria Nuvem, que é parceira nossa, e o cara pode pegar, às vezes, o 2 completo por 20 pila, pode comprar o primeiro completo por 10 pila, entendeu? Então, é só o cara querer jogar. E ainda tem o pacote Handsome Collection, que vem todas as DLCs do 2 com o 2 e o pré-sequel, sem a DLC, a de Season Pass. Então, tipo, é bastante conteúdo, sabe? Se tu já tiver alguma coisa do Borderlands, o pacote fica com um preço minúsculo. Eu, por exemplo, faltava duas ou três DLCs do 2 ali de skin e eu comprei o pacote Handsome Collection por 5 pila, tá ligado? Mas por que eu tô falando desse pacote aí do Handsome Collection? Porque agora no anúncio do Borderlands 3, eles anunciaram também que o primeiro vai ter textura em Ultra HD e o segundo e o terceiro também vai ter 4K.
Para console,
cara.
Né? Uhum.
Não, para console e
também.
Pra PC.
Para console e pra PC, né? Pros dois.
É, então, tipo...
O Borderlands 1 pra PlayStation 3, 4, tu via que o gráfico tava meio cagado já, né?
É, não.
Porque tu botava numa televisão gigante e, tipo, no PC eu consigo botar o jogo em 2K, né? No PC não, no Play, no Xbox não. Então, isso já faz uma baita diferença, né? Se tu vai jogar numa televisão muito grande.
É, e pra tu ter uma noção, o Borderlands 1, quando tu abre no PC, ele vem com uma resolução fixa, padrão, no começo, né? Claro que tu pode alterar, mas tu abre o game em 640 por 480, cara.
É horrível, né?
Parece
é muito
que tu voltou pra 95, tá ligado? Da 1995. Mas eu tô esperando muito desse Borderlands 3, porque vai ter veículos novos, vai ter um monte de bicho novo. Os caras têm muita criatividade, né, cara? E, bah, eu fiquei apaixonado por esses personagens principais, esses protagonistas, né? Porque, vou te dizer o seguinte, no primeiro Borderlands, tu olha assim, todos são legais e tudo mais, mas tem um que é uma merda de jogar. No 2, todos são legais, mas tem um que é uma merda de jogar. E no 3, parece que todos são foda de jogar, tá ligado? Eu estou ansioso de verdade. Tô vendo aqui a foto dos bonequinhos e pediria casamento em todo lado.
E vamos deixar a dica aí pro ouvinte, né, Marcelo? Quem não jogou, dá tempo ainda de comprar, aproveitar agora que vai ter, tá tendo já um monte de promoção de Borderlands, né?
Porque é, daqui a pouco entra em aqueles... aquelas promoções de inverno, coisas, cara, aproveita pra pegar esse game, essa franquia, na verdade, e, olha, joga na sequência, joga o 1, o 2 e o pre-sequel, ou o 1, pre-sequel e o 2, porque...
Até pra te acompanhar a evolução do jogo, né, que é bem...
Exatamente. Eu sugiro que joguem sempre o primeiro, depois o 2 e depois o pre-sequel.
Uhum.
Porque, tipo, o pre-sequel, ele é passado entre o primeiro e o segundo, né, por isso que ele se chama pre-sequel, e ele tem uma dinâmica diferente de movimentação e tudo mais. Então, se o cara joga o pre-sequel antes do 2, ele pode ficar um pouco confuso no 2.
Viciado na movimentação, né?
Exatamente. Então, eu aconselho a jogar o 2 antes do pre-sequel. Mas sempre joga o primeiro por primeiro, porque senão tu não vai jogar o primeiro, porque ele é bem capado, né?
É verdade, né? Porque isso é muito legal, né? O 2 é uma tu nota que é uma evolução, né? Tudo que tinha de mecânica ruim, eles removeram, ajeitaram algumas. E o prequel é uma melhora do 2, né? Então tu consegue ver essa evolução constante do jogo. E uma outra coisa que eu queria falar é que, cara, se for comprar, compre com as DLCs.
É.
Porque é um jogo que as DLCs não é... Porque tem vários jogos que tu compra DLC e tu fala, porra, acho que não valeu, né? Não valeu a pena. Meio merda, né?
É,
jogo não, cara. Eles fazem a DLC, é uma história à parte da história principal, e são histórias muito fodas, muito divertidas de jogar. De verdade.
Diga-se de passagem, as DLCs do Borderlands, eu não posso armar isso, eu só posso transmitir a palavra de quem jogou. É como se fosse um jogo completamente novo do Borderlands, porque elas são enormes, cara.
Sim, tem horas e horas de conteúdo, né?
É, tipo, quando eu fui perguntar pro Paulo assim, e agora, vamos fazer as DLCs, né? Aí ele botou a primeira DLC do Borderlands 1, daí eu falei, tá, mas quanto tempo mais ou menos é essa DLC? O Paulo, pra vocês terem uma ideia, que é um dos moderadores lá da live, pra quem não conhece, twitch.tv/marcelowiek, ele tem 300 horas de cada um dos Borderlands, literalmente.
Eu te garanto que ele não terminou tudo que tem pra fazer no jogo.
E ele sabe, o posicionamento de cada uma das caixinhas de cada um dos jogos.
Isso é verdade, Você tá jogando com ele assim.
Peraí que tem uma caixinha aqui.
Embaixo daquele caminhão ali tem uma caixa.
Tu vai lá e tem, tá ligado? Vai ali, dobra ali na esquerda, sobe aquela montanha ali tem uma caixinha. E ele sabe onde ir em cada uma das missões também. Então a gente, meio, entre aspas, a gente fez todas as missões, literalmente a gente fez todas as missões do primeiro, rushou, entre aspas, a gente não leu as histórias, a gente só foi fazer as missões e a gente finalizou o game em 20 horas. Mas isso rushando o primeiro. Se tu não sabe onde fica as coisas, tu vai ficar umas 40 horas jogando o primeiro. Se tu tá jogando de um, fácil, tu vai ficar umas 50, 60 horas jogando o primeiro, tá ligado?
E outra, né, meu? Tu termina o jogo, tu terminou a minha história e te pergunta, cara, agora tu quer jogar tudo de novo no modo difícil?
É.
E daí ele vê o nível que tu terminou o jogo, como se tu terminou nível 30. Aí tu vai fazer as primeiras missões, só que todos os mobs vão estar no nível 30 também. Então, o fator replay do jogo, nossa, é quase infinito, cara, assim.
Sim, até porque tu vai ficar ganhando itens com o teu level atual, né?
Isso,
não vai
cada vez level cada vez itens, cada vez itens melhores e cada arma é um gameplay diferente, cara.
É, com certeza. É
incrível, assim.
E aí, eu perguntei pro Paulo a respeito da DLC, só pra você ter uma noção, eu perguntei pro Paulo, que é um cara que já jogou Borderlands, ele falou assim, eu falei, ô Paulo, tá, mas é muito grande essa DLC que a gente vai fazer agora? Ele falou assim, ó, é enorme.
quando o cara compra uma DLC, o que tu quer é conteúdo, né, cara?
Ah, sim, com certeza, né, cara?
Mas eu acho que é isso então, né, Marcelo? Vamos deixar a dica aí pra quem...
Pra quem nunca jogou Borderlands.
Pra quem nunca jogou e quer jogar o 3, cara, joga os primeiros antes, tu não vai te arrepender.
E aproveita promoções pra jogar junto
pra jogar com agora,
um amiguinho, né, cara? E aí, pra jogar agora que vai ficar todo mundo hypado.
Compra aqueles 4-pack, dá de presente pros amiguinhos.
Pois é, isso aí é interessante. Se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui na Steam.
Ao vivo?
Ao vivo, mas se eu não me engano, o Borderlands, ele é um dos únicos jogos na Steam que ainda tem o 4-pack pro cara comprar, cara. Porque a Steam,
uma
ela caiu, né? A Steam, ela caiu com esse negócio de 4-pack, e sim, o Borderlands 1 tem 4-packs pra comprar. Então, hoje, por exemplo, Borderlands 1 Game of the Year Edition, que é sem todas as DLCs e sem nenhum desconto, tô falando, sai R$45 cada um. Cada uma das cópias Game of the Year Edition. Se tu vai comprar ele, o 4-pack, sai R$95. O cara ganha uma de graça.
E mas assim, cara, eu vou dar real. O Borderlands, eu comprei em promoção com quase 90% de desconto. Eu acho que eu paguei, sei lá, R$5. Um troço
sim,
assim.
Sim. Mas eu já ia chegar lá. Tipo, se tu compra 4-pack em promoção, cara, tu vai pagar, tipo, menos de R$5 e vai ter 4 cópias pra cada um dos seus amigos, tá ligado?
É, vale muito a pena comprar.
Vale muito a pena.
Eu hoje ele tá, hoje o Borderlands, né, cru, sem nada, ele tá 29 pila e ainda assim ele vale os 29 pila, com certeza.
É. Ele pela... tem, só pra você ter uma noção, ele tem o primeiro, que é o piorzinho deles, na minha opinião, ele tem 93% de aprovação da comunidade.
É o piorzinho porque a gente tá comparando ele com os novos, né, então...
Os novos, é, realmente, porque...
Se não tivesse Borderlands 2, ele seria muito foda, tá ligado?
Exatamente, é porque é que nem a gente falou, né?
É o parâmetro, né?
É o parâmetro, eles vão evoluindo. Tanto é que o 2, ele tem 96% de aprovação da comunidade, cara. E ele saiu 3 anos depois.
Então essa é a dica, né, Marcelo? Joguem os Borderlands, joguem as DLCs, comprem em promoção. Daqui a pouco vai ter promoção agora de Páscoa, vai ter...
Verão, inverno,
dependendo da região. Né? Comprem, aproveitem, e se tudo der certo, em outubro estaremos aqui jogando...
Borderlands e confirmando todas as nossas expectativas, porque Borderlands não decepciona.
Não decepciona. Então, beijo aí, pessoal.
Até mais. Até.
Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.